julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos tratar do Instituto da Guarda e o princípio do melhor interesse de crianças e adolescentes. Para tanto, contamos com a presença de uma jurista brasileira, gaúcha, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, atualmente vice-presidente do IBDFAM, advogada, doutora Maria Berenice Dias, com muita satisfação. O direito de família contemporâneo experimenta uma evolução com novos institutos, adequando-se às exigências dos relacionamentos, que também passam por novas experiências. Tudo no intuito de atender às necessidades que vão se conformando em torno de relações que não são mais estratificadas, em modelos inflexíveis. Com o propósito de respeitar os fundamentos da proteção integral da infância e da juventude, que é de ordem constitucional, surgiu o Instituto da Guarda Compartilhada, ou Guarda Conjunta, como mecanismo que resguarda interesses das crianças e adolescentes quando das dissoluções dos vínculos do casal. O princípio do melhor interesse da criança está previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a finalidade de proteger de forma integral e com a absoluta prioridade a escolha entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Ou seja, quando uma ou a outra é a melhor escolha, ou a escolha mais adequada. Abordaremos também as noções de guarda alternada, o exercício do poder familiar e a possibilidade de sua abdicação, as situações de abandono afetivo e a ocorrência de alienação parental. Estas e outras questões, então, serão objeto deste episódio. Doutora Maria Berenice, seja muito bem-vinda.
Muito, muito obrigada por estar aqui, Sâmia. Ah, eu aprecio muito esse tipo de interação promovido pela escola com os magistrados, enfim, com os serventuários, porque eu acho que isso é muito significativo para se avançar em termos de uma justiça mais rente à realidade da vida, que essa foi a grande revolução preconizada pelo IBDFAM, né? O Instituto de Família, que provocou essa verdadeira revolução, trazendo o direito de família até de uma forma plural. Então, nem se fala mais em direito de família, mas direito das famílias, porque não existe mais só uma família, desde que a Constituição. E também, assim, se focou muito mais na identificação de emprestar efeitos jurídicos aos vínculos afetivos do que, bom, aos vínculos formais da conjugalidade ou os vínculos biológicos da parentalidade. Então, assim, há todo este novo enfoque que se reflete de uma maneira muito significativa quando se fala em melhor interesse de crianças, adolescentes e jovens.
Obrigada. Então, por orientação sua, direitos das famílias por direito de família. Muito interessante. Vamos começar já fazendo essa reflexão tua. Muito obrigada.
Nas varas de família, nós temos que mudar o nome. Esse tribunal foi o segundo estado que criou, né, câmaras especializadas de família. Acho que tudo isso nós temos que flexibilizar, que até o Rodrigo, que é o presidente do IBDFAM, né, sempre diz, as palavras importam, as palavras têm poder. Então, acho que isso é muito importante. E, assim, outra, falando em importância das palavras, também não cabe mais falar em guarda. nem direito de visita. Sabe? Esses são conceitos absolutamente superados. Porque guarda vem de guardado, sabe? Vem de objeto. E os filhos não ficam sobre a guarda, sobre, né, de um dos genitores. E também, assim, o outro com quem o filho não está convivendo, sabe, também não faz visitas. Que visita a gente faz no presídio, visita a gente faz em algum amigo, algum parente e tal, mas filhos não se visita, por filhos a gente convive. Por isso que se fala em convivência, né, convivência compartilhada, convivência no literal, que eu não gosto, né, acho que ela nem cabe existir, enfim. Mas essa adequação eu acho muito significativo se fazer, para as pessoas se darem conta, né, de que, bom, estamos diante de novas realidades. Diferentemente do que acontecia no período anterior, a Lei 11.698, de 2008, hoje, essa espécie, estou chamando de guarda, é uma exceção no ordenamento jurídico, sendo regra a chamada de guarda compartilhada. Para que a chamada guarda unilateral seja atribuída, é necessário levar em consideração critérios que foram sendo modificados com o passar dos anos. Então, qual seria, Maria Berenice, a diferença entre essas duas espécies de guarda, vamos colocar entre aspas, né? A unilateral e a compartilhada, e como a decisão da terceira turma do STJ em 2020, referente à guarda de criança, em que o relator, ministro Vilas Boas Cueva, decidiu pela guarda unilateral do pai porque havia alienação parental por parte da mãe, essa decisão, ela seria representativa de algo que pode influenciar julgadores no sentido de decidirem pelo melhor modelo de guarda?
Permita eu fazer uma colocação a respeito, bom, começando pelas normas constitucionais, né? Que o artigo 226, parágrafo 5º da Constituição da República, diz que, quando trata da família, assegura igualdade de direitos e de deveres ao homem e à mulher, né? E o artigo 229 diz que cabe a ambos os encargos decorrentes da criação e educação dos filhos. Não é mais para um ou para o outro, é igual. Tá? Esta norma também está ratificada no Código Civil, no artigo 1631, e diz que durante o casamento e união estável, os dois pais têm os deveres do poder familiar, né? E que se é exercido por um só quando há falta ou impedimento do outro, né? Senão, não cessa o dever familiar. E dentro desses deveres do poder familiar, eles persistem, como diz a lei, independente do regime de convivência do casal. O rompimento do casamento, o rompimento da união estável, também que termina com o vínculo da conjugalidade, mas não se alteram as relações parentais, né, entre pais e os filhos. E, tanto que a lei determina que esse regime de convivência seja estabelecida entre os dois genitores, né? Está lá no artigo 1632, dando francamente preferência de compartilhamento da guarda, e essa diferença que veio de uma guarda e a outra, né? Uma e outra, sempre é estabelecida, mesmo que o casal viva brigando, né? Estando ambos aptos ao exercício do poder familiar. Então, assim, ó, o fato das pessoas estarem separadas, o fato de quer o filho esteja residindo na casa com um, seja residindo na casa do outro, seja guarda unilateral, seja guarda compartilhada, isso em nada afeta o poder familiar. Os pais ambos continuam exercendo. E neste poder familiar tem todos esses deveres de cuidado com a educação do filho, acompanhamento, que no fundo é o que se chama dever de cuidado. Bom, será que imposta de uma maneira tão enfática, né, até também pelo próprio ECA, que não faz distinção entre guarda unilateral e guarda compartilhada, também atribui a ambos, será que é possível, por isso que eu me surjo muito, né, é possível simplesmente um dos genitores, bom, normalmente é o pai, abrir mão da guarda do filho, ou por comum acordo de ambos, alguém pode se eximir dessas obrigações que persistem? Eu acho assim, quando há esta manifestação de vontade, que a lei prevê essa possibilidade, acho que os juízes não podem homologar uma guarda unilateral. Não. Sabe? Nem quando há acordo entre as partes, nem quando há, acho que o Ministério Público também não pode se manifestar favoravelmente. Assim, ó, quando é que eventualmente se poderia impor a guarda unilateral? Não é por vontade de algum genitor, não. É quando o juiz reconhecer que a convivência com um dos genitores vem em prejuízo da própria criança. Aí há a possibilidade. Mas isso tem que vir por decisão judicial, sabe? Isso é consequência de um estudo psicossocial. E este acompanhamento desta guarda unilateral, ela tem que ser acompanhada até por laudos, e ela tem que ser temporária, enquanto persistir este prejuízo eventual para as crianças. Então, não vejo como se possa estabelecer, então, por vontade própria, uma guarda unilateral. Até porque, se é obrigação de ambos, e se ele fica só na guarda de um, né? Bom, ou quando, mesmo tendo a guarda compartilhada, simplesmente um dos pais desaparece, abstém, não exerce, vejam que o outro genitor está exercendo sozinho uma função que não é só dele, é dele e do outro. E se eu estou fazendo um trabalho, entre aspas, que não é só meu, é do outro, aquele que não está fazendo o que deveria tem que, no mínimo, pagar uma indenização para aquele que está sozinho indenizando. Não é alimentos, não é nada. É indenização, sabe, para o outro estar fazendo, desempenhando sozinho todo esse encargo, que no fundo é um encargo muito pesado e que alguém, ninguém pode se eximir disso. Até porque, assim, quando se omite, bom, isto configura abandono afetivo, onde a justiça reiteradamente, né, a partir do ano de 2012, reconheceu que há este dever de cuidado, se não é cumprido, tem que ter alguma consequência jurídica, que nunca teve, ao menos, sabe? Então, sempre se discutiu se é o preço do amor, não, não, sabe? É dar uma retribuição de natureza econômica para este filho que, eventualmente, não teve a convivência com quem lhe faria bem esta convivência com ele. Está provado cientificamente que essa convivência com ambos é fundamental para o desenvolvimento saudável de uma criança. Então, neste caso, eu até vou além, né? Eu acho que o não exercer ou se abster de compartilhar configuraria até abuso de autoridade por parte de um deles, né? E também a suspensão do poder familiar e até a perda do poder familiar. Isso está escrito na lei. Quem descumpre com os deveres com relação ao filho. E esse dever de convivência é uma destas. Sabe? E o não cumprir, além do abandono afetivo, incide no crime de abandono de incapaz, né? Previsto lá no artigo 133 do Código Penal.
Eu diria, conversando com você agora, Maria Berenice, que não é só uma questão de mudar, de serem mudadas as denominações e o regime. É um novo paradigma, muito interessante, e visto dessa forma como que você expõe, privilegia muito a questão de descarregar um pouco de algo que fica sempre muito vinculado sob os ombros da mulher, né, normalmente. É, eu até já proporia de, vamos dizer assim, vou tentar não usar mais o termo guarda nesse podcast, dizer esses deveres compartilhados entre o casal, né? Eu acho bastante interessante isso. especialmente após a edição da Lei 13.058 de 2014, esses deveres compartilhados em relação à pessoa dos filhos, então ele pode ser com duas residências, com residências separadas ou não. E essa Lei 13.058 ainda criou a situação em que esses deveres serão exercidos por causa das duas residências alternadamente. Qual a diferença, então, entre quando são exercidos compartilhadamente e alternadamente?
É assim, ó, se fala, né, em guarda alternada, mas guarda alternada nada mais é do que a guarda compartilhada com residências alternadas, né, de ficar um período na casa de um e um período na casa de outro. Ou um dia, que eu acho que transforma a criança no coitado, a cabecinha dela, ou uma semana, ou um mês, enfim, né? Mas essa é uma solução que os juízes não gostam. Acham que a criança precisa ter um lar de referência. Até a lei diz, a lei da alienação parental, que quando moram em cidades separadas, se estabelece um lugar de residência. Eu acho absolutamente desnecessário isso, né? Porque assim, ó, o fato é que a criança tem dupla residência, algo que é permitido pela lei. Código Civil, as pessoas podem ter dupla residência e duplo domicílio. Então, se a criança, independentemente do período que for, ficar com um genitor ou com outro genitor, ele está numa residência dele e na outra residência dele. Então, assim, ó, essa tendência de, ah, tá bom, a guarda é compartilhada, mas a residência é fixa, por exemplo, para a mãe. Isso ainda é quase um prêmio de consolação, parece um resquício daquele eu tenho o poder e a força, o filho está aqui porque eu sou responsável. E todas essas mudanças, até terminológicas, elas vieram para acabar com essa sacralização exacerbada da maternidade, que os filhos pertencem à mãe, saíram da barriga da mãe, quem pariu, quem vale. E assim, ó, e quando acontecem as separações, bom, elas acham que elas são os donos dos filhos. E como os pais começaram a ser mais participativos na vida dos filhos, até porque as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, claro que quando eles se separam, eles querem essa convivência maior, querem continuar participando da vida dos filhos. Isso é que gera esta rejeição muito grande por parte, normalmente, das mães. E eu canso de dizer, assim, olha, ele tem mais é que conviver com o pai, até porque tu tens o direito de levar a tua vida. O filho, de fato, não é só teu. Sabe? Então, assim, tu tem o direito de ter fim de semana só teu. Eu sempre digo, olha, de sexta, segunda-feira, tu faz o que quer, tu sai, tu viaja, tu passeia, tu vai cabeleireiro, vai dançar, vai namorar, fazer o que tu quiser. Antes de ser mãe, tu é uma mulher. Ah, mas eu levo a vida só em função do filho. Isso é tão errado, né? Eu acho que esse pai, eu acho que assim, é um tipo bom, porque é um babá grátis e um babá que não gera culpa na mãe. Ah, tô saindo, ele tá lá. Não, tá com o pai. E assim, ó, eu acho que vocês têm que ver essa um pouco quase mudança de mentalidade, né? Muito razão das mães. Não, então, assim, ó, esse sentimento de propriedade, que isso está na nossa sociedade, né? Isso faz parte da nossa cultura, decorre desse machismo estrutural, né? O mundo público era dos homens, o mundo privado das mulheres, ela, a responsabilidade da casa, marido, filhos, doentes, idosos, sabe? Cuidado sempre para a mulher. Então, assim, ó, quando acontece a separação e, eventualmente, isso não é bem elaborado por um dos cônjuges, sabe, que se sentiu abandonado, traído, não sei, a tendência é, ah, não me quer mais, então o filho também não vai mais conviver. Olha, é quase trazer o filho bucha de canhão para agredir o outro. Isso é absolutamente perverso. É uma prática tão recorrente. Aliás, algo que sempre existiu. Todos nós, desde sempre, ouvimos, né, normalmente a mãe ia falar mal do pai na frente das crianças. Aliás, nem só depois de separado, às vezes até durante o casamento, né? Existe alienação parental durante o casamento. E esta tentativa de impedir a convivência que recebeu um nome lá em 1980, Richard Gardner, de síndrome de alienação parental, e depois ficou alienação parental. Houve toda uma reação, né, quer com o nome, e atualmente com relação à lei. Então, no Brasil foi editada a lei da alienação parental, didática, trazendo formas de alienação, trazendo consequências disso, qual é a penalização que cabe quando as pessoas fazem essas práticas, como são práticas diferentes, mais leves ou menos, ou mais graves, a começar por dizer que a criança está doente, depois diz para a criança, viu, teu pai não veio te buscar, o pai não busca porque está doente, enfim, muda de cidade, não avisa, até a mais perversa de todos, que é a atribuição, a alegação de abuso sexual. Porque essa é a bala de prata, como eu chamo, horrível. Porque são atos difíceis de comprovar, porque o abuso sexual ele não deixa vestígios, né? E alguém inadvertidamente, acontece muito frequente, da mãe começar a perguntar, pai, deu banho, lavou bem, que lavou... lavou a pepeca, bah, então a mãe, o pai botou a mão na pepeca, bah, que horrível que meu pai fez, e aquilo fica, leva numa psicóloga que não tem nenhum cuidado de mandar chamar o pai, então lá, ó, ouve a mãe falar, pergunta para a criança, ah, o pai botou a mão na minha pepeca, bota lá, indícios de abuso sexual. Ó, entra com a ação na justiça, o que que eles têm que fazer, gente? Já que o compromisso maior é com o melhor interesse da criança, ele acaba suspendendo a convivência e, bom, e a partir daí se perde esse contato e leva anos. Então veio a lei, né, nesse caso até determinando a inversão da guarda, da convivência, passando para a residência do outro. E no ano de 2010 começou a surgir todo um movimento, principalmente no Rio de Janeiro, de mães, até por uma avó, e que acabaram perdendo a guarda dos filhos sobre a alegação não verdadeira, que nunca mais podiam ver os filhos. Os juízes não fazem isso. Eles sempre estabelecem um regime de convivência, nem que seja monitorado e tal. Ah, bom, começou a campanha para a revogação da lei. E começaram a confundir alienação parental com violência doméstica, que isso seria atos de violência, essas atribuições, enfim... E isso leva muita gente a embarcar nessa canoa. O Conselho Federal de Psicologia acaba, agora nesse ano de 2013, baixar lá uma resolução, uma recomendação, que os psicólogos não usem a expressão alienação parental. Até porque, assim, o que acontece? Alega alienação parental e ela, quando não fica comprovada, acabam fazendo reclamações junto aos conselhos estaduais de psicologia, quanto o profissional que deu um laudo dizendo que era abuso, depois não era e tal. Sabe? Então, assim, ó, é toda uma coisa complicada, né, com relação a isso. Mas, assim, o fato é que a alienação parental existe. Não tem nenhum motivo para revogar a lei. A nossa lei é de exemplo no mundo. E mesmo que a lei venha revogada, bom, os juízes não vão deixar de perceber que isso existe. Porque aqueles mecanismos que a lei traz, inclusive, estão no Código Civil, né? Estão no ECA. E é, por exemplo, a suspensão do poder familiar saiu da lei, mas ainda está no Código Civil. Né? E a penalização, a aplicação de astrente, e também reversão da guarda, isso não precisa estar escrito na lei, essa possibilidade, que essa aí, de fato, existe, não atendeu o melhor interesse do filho. Mas há todo este movimento, né, no fundo, para manter essa arraigada, aqueles conceitos convencionais e tradicionais na família, que, bom, os filhos pertencem à mãe.
Você ainda pensa que tem algo para você complementar nessa questão da divisão dos deveres com relação aos filhos, né? Relativamente a essa questão do abandono afetivo. a essa obrigação de convivência, né?
É que mais ou menos são coisas um pouco contrapostas, né? Ah. Então, de um lado se diz, houve abandono afetivo, porque ele não conviveu, ele não participou, isso. E do outro lado, né, eu disse assim, não, mas eu não convivi porque a mãe não deixou, porque a mãe pedia, a mãe isso, a mãe aquilo, para justificar a omissão paterna. Até eu estou falando de pai e mãe, porque é dentro da nossa... isso pode ser inverso também, né? Mas, de qualquer maneira, isso não serve de justificativo. Porque se a mãe eventualmente impede a convivência, que entre judicialmente pedindo que seja assegurado o direito de convivência, inclusive com aplicação de astante, que isso a justiça tem dado. Fixa multa cada vez que, por exemplo, um impede o outro de conviver. Como também existe aplicação de multa quando é determinada a convivência e, por exemplo, o pai não vai buscar. Também essa circunstância e seja esse pagamento de multa. Então, assim, ó, a coisa tem que ser bem dimensionada para ver assim, ó, onde é que está a origem deste abandono. Né? Que existe esse abandono, e, só que assim, ó, a tendência da jurisprudência é exigir, eu acho um absurdo, e essa é mais a tendência do STJ, ainda que dos tribunais, tem alguns tribunais interessantes que não estão existindo, a prova do dano. Eu só acho assim, o dano do abandono, sabe, ele é presumido. Basta provar o abandono porque está comprovado que a não convivência gera sequelas. Então, que o dano, ele efetivamente ocorre. Mas, eu não sei porque o STJ... A primeira decisão que teve do STJ foi dispensando, dizendo, oh, não, quando há abandono, ele é, enseja a imposição de indenização por dano moral. Ah, e, que no fundo, é um dano moral, né, para abandono. Mas agora, mais recentemente, é nesse sentido, mas muitos tribunais não estão muito obedecendo, entre aspas, essa orientação que eu acho equivocada do STJ de exigir laudos e tal, que prove e a criança ficou sequelada.
Uma questão que a gente gostaria de abordar aqui também é a relativa às famílias que têm mais recursos financeiros, econômicos, patrimoniais, porque isso, vamos dizer assim, isso resolve, em parte, pelo menos quando a família tem recursos, né, uma parte fica resolvida, está assegurada, a educação tem quem pague de alguma forma, né? Tem quem arque, né, com o pagamento da educação, habitação, saúde, né, e tal. E as famílias em situação de carência de recursos? Como é que é no Brasil, como é que funcionam hoje, se é que você pode nos ajudar nessa informação, né? As redes de apoio assistencial e o suporte dos equipamentos públicos para atendimento, principalmente das crianças e adolescentes que sofrem, né, vamos dizer assim, com a questão do divórcio dos pais, que eles próprios têm dificuldades com recursos. Isso também, às vezes, recai mais sobre a mulher.
Ó, Samia, eu confesso que eu não vejo essa distinção de classes sociais, porque esses são delitos, e eu chamo isso de delitos mesmo, essa não convivência, essa não participação dos mais democráticos, acontece em todos os níveis. Porque não adianta ter dinheiro, por exemplo, se não quer pagar alimentos, né? Isso acontece todos os dias, né? Então... principalmente quando um, normalmente o que tem patrimônio, já tem o desejo de separar, de se divorciar antes do outro saber, ele desvia patrimônio, ou cria holdings, ou passa para outras pessoas das empresas, só fica na administração. Bom, e eu simplesmente não pago. Isso é algo bem recorrente. Eu acho que é o processo que mais se tem tramitando nas varas de família e nos tribunais, é a questão da cobrança alimentar, que a lei até hoje não conseguiu resolver de uma maneira eficiente e eficaz. os juízes fixam alimentos, e eu não sei o porquê que mandam pagar 30 dias depois, e ainda dá mais uns diazinhos, 5 dias, 10 dias para pagar, como se alguém ficasse 30 dias sem comer. Quando tem um dispositivo lá no dia das sucessões, dizendo que o legado de alimentos tem que ser pago antecipadamente. Então, se a lei dos alimentos, né, nem a lei dos alimentos, nem o Código Civil ao falar dos alimentos, não diz qual é o período, há que se invocar uma regra que existe em um outro instituto, mas, de qualquer maneira, em cargos de natureza alimentar. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Né? Estabelecer e ir embora desde aquele momento. E ainda há essas discussões, os alimentos são devidos desde quando a lei diz claramente, a partir do momento que o juiz despacha os alimentos, defere os alimentos provisórios. Só que todo mundo tem uma diz, não, é depois da citação do réu, não é. Uma tutela antecipada, ela tem eficácia antes mesmo da citação. Então, assim, ó, há toda uma resistência e os processos de execução e de cobrança, olha, eu venho falando, no mínimo, há mais de 10 anos, quase 20, de que, olha, cobrança dos alimentos padece no mesmo processo, quer seja pelo rito da prisão, quer seja sobre o rito da penhora. Não tenho por que fazer processos separados. Até porque aquele da prisão, se ele não paga, né, se transforma pelo rito da expropriação. E aí vai ter dois processos de expropriação tramitando. Olha, agora foi que o CNJ, pela primeira vez, disse, olha, dá para ser os dois juntos. Óbvio que dá. Então, assim, há uma grande má vontade. Eu confesso que eu não sei do legislador, também vejo por parte dos tribunais, acho que existe um certo sexismo com relação a isto, porque dívida alimentar quem tem são os homens. E acho que seria mais eficaz, né, essas determinações, mas, bem, só agora que, sabe, a justiça cristalizou, apesar de estar no Código de Processo Civil, desde o ano de 2015, que para a cobrança de qualquer dívida, os juízes podem usar todos os meios coercitivos, não sei o que, então, suspender o passaporte, carteira de motorista, enfim, tudo isso, mas não é satisfativo, mas serve de pressão, uma prisão também não é satisfativa, né? Então, assim, não vejo. E, por outro lado, né, dessas pessoas hipossuficientes que não têm como, ao se separarem, manterem os filhos, não existe nenhuma política estatal, legal, alguma iniciativa que possa subsidiar as necessidades dessas crianças. O fato é que, quando passam de muitas necessidades e nenhum dos dois tem condições, eles acabam institucionalizando essas crianças, deixando elas anos, né? Enquanto isso, nada é feito para os pais se inserirem no mercado de trabalho, terem casa, pararem de beber, enfim. E as crianças crescem nos abrigos, perdem a chance de serem adotadas, e que é outra coisa horrível. Eu quero fazer um dia, Samia, algo para falar da adoção, que eu acho algo, um horror, um descaso de todo mundo com relação a essas milhões de crianças depositadas que acabam botando a culpa. Ah, os adotantes é que escolhem um perfil. As pessoas têm um perfil do filho idealizado, do filho sonhado. Agora, eles podem entrar nessas instituições, nesses abrigos e conviver, ver as crianças que estão lá, com certeza mudam do perfil. Ninguém adota uma criança um problema de saúde, com algum tipo de deficiência, enfim, sabe? Se não olhar para ela e não se apaixonar por ela, né? Então, isso é bem complicado. Assim, o Estado é absolutamente incompetente, desatento. Então, quando está lá na Constituição, maior interesse, maior com prioridade absoluta, o Estado nem cumpre a ordem constitucional que diz que cabe à família, à sociedade e ao Estado. A família não atende, a sociedade muito menos atende, pior que agora nem mesmo o Estado atende.
Ainda pensando nos divórcios, litigiosos, em que existe essa questão da, tanto da alienação parental quanto da violência patrimonial, normalmente, contra a mulher, normalmente, isso influencia na forma como é estabelecida essa questão dos deveres que têm que ser exercidos por ambos sobre os filhos? Como prevenir, na sua opinião, os reflexos do fim de uma relação conflituosa prejudique, vamos dizer assim, menos, né, os filhos? Há uma forma?
Bom, em primeiro lugar, não existe mais divórcio litigioso. Divórcio é um direito potestativo, né, que agora passou a ser definido e se adliminar, mesmo antes da citação. Eu confesso que às vezes tem alguma restrição, mas de qualquer maneira acho que precisa haver a citação para, ainda que o juiz decrete, para ter eficácia e mandar proceder a alteração, a retificação no registro civil. O outro não pode sair de uma situação jurídica de casado e passar para divorciados sem ter ciência disso, né? Acho que como eu sou processualista, não vejo, mas de qualquer maneira não há como o outro se insurgir contra a decretação do divórcio. Então está sendo definido liminarmente, enfim, uma citação, sem citação, é isso. Então, o que, que fica se litigando? Fica se litigando essas outras coisas, né? Os alimentos, a convivência, a partilha de bens, enfim, que acaba se prolongando. Em primeiro lugar, assim, ó, quando nós estamos em sede de violência patrimonial contra a mulher, nós estamos falando em violência doméstica, o âmbito da lei Maria da Penha, né? A violência patrimonial é uma das formas de violência doméstica. Então, assim, ó, estamos nesta égide, né? Agora, que mecanismos ter, no fundo, não temos. Por exemplo, assim, o que tem em Portugal? Porque agora até eu criei núcleos de IBDFAN com os países da língua portuguesa. Mas qualquer pessoa que se interesse por esses direitos comparados e tal pode participar, já fica aqui o convite, quer para participar do IBDFAN, quer para participar desses núcleos. Por exemplo, Portugal tem algo fantástico, tem um fundo paga os alimentos, sabe? Quando o pai não paga. Isso tem que ser imediato. Tem gente que fica anos sem pagar alimentos. Sabe? Eu sempre disse assim, essas crianças não morrem porque a mãe faz qualquer coisa para manter os filhos. Né? E o Estado paga e vai atrás do devedor para ele reembolsar esse fundo. Não fique a criança, né, sem ter os meios. É um negócio assim, meio que óbvio. Que a responsabilidade é do Estado. Não tem jeito aqui de se evoluir nessa possibilidade e tal. Eu estou com isso bem, bem de presente agora por essa parceria que nós estamos fazendo. Então, assim, ó, não tem. Não tem o que se faz, não se preocupa, demora muito tempo, às vezes, para fixar os alimentos provisórios. Eu não sei o porquê que se a pessoa pede, justifica o porquê que está pedindo, comprovar. O juiz nunca fixa os alimentos provisórios nos valores pedidos. Então, as pessoas têm que pedir mais para ver se ganha menos, né? Porque aquela barganha horrível. Por que isso? Está aqui, ó, a escola é isto, o plano de saúde é isso e tal. Ele não está pagando, está pagando tudo sozinho. Entende? Assim, ó, existe essa tendenciosidade que favorece o homem. Isso existe no direito em geral, quer pela lei, pela omissão da lei, quer por uma tendência também conservadora do nosso judiciário.
É, quando você falou há pouco agora, né, que isso é, que existe aí uma, na verdade, uma aplicação do direito que é sexista, nesse caso é outra situação claramente sexista, né? Sempre a mulher está querendo enriquecer com os alimentos do filho. Esse discurso é um discurso recorrente, né? Ah, não, porque tá querendo enriquecer. O filho vive de ar, né? Diante desse panorama que representa um paradigma novo, né, para o direito das famílias, como você mesma diz, esse paradigma novo de divisão de deveres, e não falar numa perspectiva de alguém que guarda alguma coisa, mas que divide, o quanto, Maria Berenice, o quanto o nosso sistema de justiça está preparado e afinado com esse paradigma e o quanto a própria sociedade está, na sua perspectiva?
Ainda não está, nem o Estado, nem a justiça e nem a sociedade. E depois, assim, tem todo esse movimento de conservadorismo mundial, de retrocesso, de tendência a voltar ao que era o passado, que falam, família isso, família aquilo, que eu confesso que não entendo muito porque essa postura que existe, né, no Brasil, nós estamos vendo isso, e esta tendência leva a este imobilismo, ou seja, não há nenhuma perspectiva, alguma ideia de, bom, vamos fazer, sabe, essas coisas terem mais efetividade. Não temos. Depois, assim, este ramo do direito, que é o que diz com as relações familiares, as relações pessoais, é algo que não desperta muito interesse nem do legislador e nem do juiz. Parece que são um assunto de segunda categoria. Aliás, esse foi um dos motivos que nós criamos o BDFAM, era essa até desqualificação dos profissionais que trabalhavam com direito de família. Parece, bom, direito de família todo mundo pode trabalhar, porque tem um problema na família e tal, então soluciona. Óbvio que não é isso, né? Houve toda uma revalorização, né, desses advogados familiaristas, mas até muito levou a esta evolução. Então, mas acho que ainda temos muito que trilhar, mas muita necessidade de nós nos conscientizarmos disso, né? Da nossa responsabilidade, quer enquanto julgadores, quer enquanto advogados, Ministério Público, sabe, assim, ó, vamos assumir o protagonismo disso. Porque, assim, a gente tem que até se colocar no lugar do outro. Eu tive muito essa preocupação, né, enquanto magistrado e agora também enquanto advogado. Né, como é que deixa alguém numa situação absurda, sabe, de, sem provisão, sem isso, sem tomar uma outra atitude mais efetiva? Vou trazer só um último exemplo, que já terminou o nosso tempo, é a questão do registro das crianças. Né? Se a mãe vai registrar o filho e diz quem é o pai, no princípio começaria ou começa um procedimento de investigação oficiosa da paternidade, onde o pai é chamado, vai registrar? Não. Mas o senhor tem dúvida? Tem dúvida. Então, vamos fazer o DNA? Não vou fazer. Sabe o que acontece? Nada. O Ministério Público daí é que vai entrar com ação e vai ser citado de novo. Quando, assim, o que eu consegui no Peru? Eu consegui. Se, gente, tem que registrar que se ele não quer assumir a paternidade, mas não quer fazer o exame de DNA e se nega a registrar, a justiça, ele abriu mão de provar que não era o pai. Então, se determina que seja registrado a criança em nome daquele pai indicado. Bom, e se por acaso ele não for ou quiser alegar que não é ele, que entra com ação negatória de paternidade, vai fazer o exame do DNA. Mas até lá ele vai pagar alimentos para esse filho. Então, esse número absurdo que nós temos de crianças sem registro é fruto desta inércia, dessa falta de perspectiva, né? E não precisa nem ter a previsão da lei de determinar que faça neste mesmo procedimento. É determinar o registro, é um procedimento de jurisdição voluntária. Ah, não ficou satisfeito, acha que não é, ainda tem dúvida e tal. Bom, vai lá e faz o DNA, entra com a ação para negar, a defensoria pública age. Sabe, assim, entende que não falta se atentar à realidade dessas crianças que acabam ficando sem pai no registro de nascimento e aí sem gerar obrigação nenhuma com relação a este filho que fica anos assim, muitas vezes, são números absurdos. Isso eu só trouxe, claro, é um tema de látere, mas sim para mostrar como nós somos inertes, sabe? E deixamos de atender o que a Constituição determina que façamos, e que dá uma atenção especial com prioridade absoluta ao melhor interesse das crianças.
Com certeza, sim. A gente está falando de prioridade absoluta, efetivamente, a responsabilidade do Estado deveria atentar para essa perspectiva efetivamente de prioridade. Concordo com você, nós temos que evoluir muito ainda, né, para poder dizer que a gente atende a este princípio constitucional, que é dos mais importantes e relevantes, não tenho dúvida nenhuma. Quero agradecer a você, Maria Berenice Dias, uma grande referência no direito das famílias, aprendi agora, pela participação neste episódio. E se você quiser, você pode se despedir e usar brevemente aí para se despedir dos nossos ouvintes aí.
Gente, que delícia poder estar aqui, conversar com a Sami sobre essa série de temas que instiga todos nós e que todos nós precisamos pensar e repensar. Então, fica o meu abraço e, mais uma vez, meu agradecimento por ter tido esse espaço tão significativo.
E nós também agradecemos, deixamos aqui um abraço forte a você. Certamente será mais um episódio muito ouvido pela importância do tema e por você, pela sua simpatia. E você que está nos ouvindo, não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados, sugerindo um tema, encaminhando dúvidas, comentários. Envie aqui no nosso e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
Uma produção, Ministério Público do Paraná.